Oswaldo Luiz, boa tarde, Navarro, aos meninos aqui da cidade de Tambaracá. Pois é, nós estamos recepcionando, você falou aí, uma secretaria, mas no papel tem várias secretarias que está a cargo do Galego, que é o André Luciano Tosh, mas quando se fala esse nome ninguém sabe, né? O Galego, que é secretário da Agricultura, do Meio Ambiente, da Indústria e Comércio e Desenvolvimento Econômico e também do Turismo. E recebendo também o João Lucas Ramos, que é diretor da Agricultura e Meio Ambiente lá do município de Tambaracá. Qual é o assunto? O assunto é festa julina. Nos próximos dias 4, 5 e 6, Tambaracá estará tendo a festa julina integrada no município. E para isso, os meninos estão aqui para a gente bater um papo a respeito dessa festa. É um prazer recebê-los aqui. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde ao Oswaldo Luiz, ao Navarro, ao Santos Sartório, ao nosso técnico, Paulinho. É sempre um prazer, uma satisfação e agradecer já o espaço para a gente estar falando dessa grandiosa festa julina de Tambaracá.
Bom, João, um prazer recebê-lo aqui, boa tarde.
Para a gente aqui do município de Tambaracá é uma grandeza, satisfação ter esse convite, para a gente demonstrar a força da nossa festa, o tamanho dela, e a gente fica muito feliz por esse convite de vir aqui falar um pouco sobre ela para vocês.
Então vamos lá, é uma iniciativa da Secretaria da Educação, com a Secretaria de vocês, vamos falar um pouquinho dessa festa então?
Sim, essa é uma festa composta ali do turismo, né? Departamento de Cultura e Educação. É uma festa já de tradição, de há 20 anos. É uma festa que movimenta toda a população, porque sabemos que hoje, já há mais de 30 dias, as escolas, os diretores, os professores estão trabalhando, já ensaiando todos os alunos ali para as apresentações, né? Que é um momento ali de família, onde os pais levam os filhos para fazer as apresentações. E é um momento muito emocionante e satisfatório para a população.
João, isso é em prol das APMEFs, das escolas, é isso?
Isso, exatamente. Que é o Sebastião, que é a Elza Ruiz, que é também...
Essa é só complementando aí, a cantação, ela vai ter, inclusive, bingo, tá? E teremos várias barracas. Temos as barracas ali do espeto de porco, que é para da igreja. Tem o espeto de carne de porco e de filé de tilápia, que é do Instituto Joaquim Cearense. Tem a barraca do suco, que é da Feira da Lua. Tem doces variados, tipos de doces, que é da Célia Doces. Tem as batidinhas, que é do Marcio Dias. Cachorro-quente e crepe da Vanessa Leite, pizza, vinho e vinho-quente, que é da Vanessa Fabres, pastel, que é da escola João Paulo II, maçã do amor, é do CEMEI, da Maria Guedes Maluta, e tem aquela pescaria lá,
a barraca da pescaria,
que é do CEMEI da Elza Ruiz.
Tá, e cada barraca vai arrecadar para a própria instituição ou vai se juntar tudo para fazer uma divisão?
Isso é juntar, faz-se todas essas barracas que envolvem as escolas, é feita uma junção, que fica para as APMFs, né? Que são compostas pelas quatro escolas, igual o João iniciou a fala, que é a Maria Guedes Maluta, que é sob o comando da diretora Juliana, a Elza Ruiz Vieira, sob o comando da diretora Cristiane, Sebastião Severino da Silva, que é sob o comando da diretora Rosana Aron, e João Paulo II, que é sob o comando da diretora Railda. E essa arrecadação, no final faz uma festa dos professores, no final do ano. Então é usado essa arrecadação para fazer as festas dos professores de fim de ano.
E tá, qual é a programação, já que começa na sexta-feira e termina no domingo?
A programação é o seguinte, na sexta-feira, né, o início ali, 19h30, terá a benção do padre, às 20 horas terá a apresentação da quadrilha das escolas, às 21 horas teremos, eu acredito, com um grande show aqui do Adriano Matos.
Adriano, né?
Né? Às 22h30 é o encerramento do show e às 23h30 é o encerramento da festa. Aí no sábado, 19h30, tem a apresentação das quadrilhas da escola, o show às 21 horas e com o encerramento do show às 22h30 e o encerramento da festa. E, só que no sábado a gente tem o show de Marcos e Rodrigo. Também. Então a gente vai ter Marcos e Rodrigo. Então a gente vai ter show nas três show assim, regionais, que o pessoal aprecia bastante, o pessoal já conhecido, né? E aí no domingo inicia-se às 14 horas, né? Com a roda de viola, com os pessoal da região ali, que é feita inscrições, participações de todo o pessoal que, da música, que gosta, tem paixão por isso. Às 16 horas, o bingo. Às 17 horas, o show com
o Max.
Não, Juninho. Com o Júnior Lopes.
No, né? No domingo.
É. E às 19 horas, o encerramento do show. E às 19h30, a apresentação da quadrilha também, das escolas. E às 22h30, o encerramento da festa. O que muda é o seguinte: às vezes o pessoal, Julina Integrada, é o nome. Ah, é por causa da cooperativa? Não. É a integração das escolas e unido para fazer essa grande festa.
Bom, e como vai acontecer um show de prêmios, é claro que vocês estão com as vendas das cartelas. É a quem procurar para estar participando também, comprando essa cartela?
Todas as escolas têm as cartelas. Os secretários, está tudo, todos eles estão mobilizados para colaborando, né, para a compra da cartela. São R$20 cada cartela.
Aqui em Bandeirantes tem algum ponto?
Não sei te informar de se Bandeirantes tem algum ponto, que aí acho que a Secretaria da Educação poderia estar
mais informado, né?
Quanto isso. Eu creio que não. Aí as premiações vai ser quatro rodadas de R$100 por rodada na
50.
E o grande prêmio da carteira cheia é R$2.000.
Algum questionamento, Naval? Não?
É, não menos importante, o parque de diversões, né?
Isso, aí terá também o parque de diversões do Pernambuco, né?
Então, mas nós falamos tudo isso, mas vai acontecer onde? Em frente à prefeitura?
Em frente à prefeitura.
Certo.
Já está com palco, tenda, pessoal ontem iniciou a colocação das bandeirinhas nas ruas, acabou hoje, às 10 horas conseguimos colocar tudo lá. Aí segunda-feira inicia já a montagem das barracas, aquele trabalho durante a semana, para a festa.
Bom, galera, a gente sabe que é uma coisa para estar arrecadando, né, fundos para a PMF, mas sabemos também que é uma iniciativa da Secretaria junto com a Prefeitura para trazer coisas para Itambaracá, né? Itambaracá saindo na frente com uma festa como essa.
Sim, isso é uma... conhecendo como a gente conhece, vocês conhecem o Amarildo, é uma promessa, tipo... de campanha, o povo necessita dessa integração, dessa festa, é um motivo de muita alegria e satisfação até para apresentações das crianças, que mobiliza toda a cidade, não só os participantes das barracas que estão ali, mas ali do lado ali tem a Secretaria do Nando, tem a pizzaria do lado, tem o pessoal dos lanches, né? Então isso mobiliza toda a cidade, aí é o intuito e a satisfação da Secretaria do Turismo está envolvido nisso, porque às vezes fala turismo, pensa que é viajar, mas não. Turismo é trazer, é agregar, tem o turismo gastronômico, né? Então tudo isso envolve. A partir do momento que você sai numa rua, faz uma visita, num barraco, traz uma coisa diferente, busca algo diferente, isso é turismo.
É no mais ou menos o modo que foi feita a festa do peixe, no mesmo local, na mesma rua, só que agora com o envolvimento das escolas, não é?
Exatamente. Exatamente isso. E aí vale lembrar ainda que nós não temos data para a festa do peixe ainda.
Vai ter a festa do
peixe? Vai ter a festa do peixe, isso em novembro vai ter. E em setembro, já adiantando, vocês são os primeiros aqui de imprensa a saber, de primeira mão. Dia 21 de setembro a gente terá o terceiro festival de pesca curvina.
Ao furo.
Né?
Ao furo de matéria.
É que o Naval sabe pescar bem curvina.
Comer eu sei.
Ele já estava perguntando que se os pesqueiros da região vai estar aberto aqui agora um pouco, né, Naval? Não, o que chama a atenção, o Navarro Oswaldo e os secretários ali de Itambaracá, é que Itambaracá, hoje é uma cidade com 6 mil, quase 7 mil habitantes. Sim. Tantos eventos voltados para a comunidade, né? Que é muito importante chamar a atenção disso também, porque às vezes vem outras cidades que quase não se acontece nada e vocês têm quase que todos os meses um evento que envolve toda a comunidade.
Sim, tem o pessoal vai participar bastante, tem várias barracas ali da Feira da Lua, vai estar participando com a gente na Festa Julina.
O cantor.
Né? Tem um novo projeto, tá? Que a gente vai executar, eu creio que já pro mês que vem, já conversar as chamadas, as escolhas, e para se adequar ali no recebimento das barracas, a gente vai ter também a Feira do Sol. Só falta, acho que tá fazendo a licitação de umas balanças, né? Que tá para chegar essas balanças, para a gente já colocar em execução também.
Certo, nós estamos recebendo aqui também o Adriano Matos, que estará fazendo a participação nos seus shows nesse evento na cidade de Tambaracá. Já vamos bater um papo com ele também. Você queria trazer um violão para cantar ao vivo, dar uma palhinha aqui pra gente, né?
Ah, mas quem sabe faz sem violão e ao vivo, né? Não tem nada.
Tá certo. Então, essa agenda então para os dias 4, 5 e 6, é isso, né, galera?
4, 5 e 6.
Bom, Adriano, fala um pouquinho aí, rapaz, o que você vai poder apresentar para esse pessoal lá nessa festa julina na cidade de Tambaracá. Boa tarde.
Rapaz, deixa eu tomar um fôlego mesmo.
Vai, respira. Nunca você tá muito barrigudo, né?
Tá vendo? Rapaz, é um prazer estar com vocês.
Desse tamanho, desse jeito aí.
Pois é, rapaz.
Não muda.
Primeiro lugar, boa tarde a todos vocês, boa tarde a todos os ouvintes da Cabiúna. Desculpa o atraso, eu tive um compromisso antes, acabei atrasando um pouco.
Não, pessoas famosas assim mesmo.
Essa correria sempre.
Mas fala um pouquinho do show, o show que está sendo preparado para essa festividade na cidade de Tambaracá.
Então a expectativa é grande, né, Luciano?
Com certeza, eu
a expectativa
até
é grande.
Não cortando aqui, mas você não sabe a alegria e a satisfação de receber esse caboclo lá. Eu sempre dizia sempre antes, falei, ó, eu tinha dúvida quem que era a melhor voz sertaneja do Brasil, certo? Sempre eu falava, eu tinha dúvida entre ele e Zezé. Mas o Zezé, ultimamente, eu acho que já ficou para trás, hoje a primeira voz é... Era os dois, mas hoje já está definido, é o Adriano Matos, por isso que estão indo para Tambaracá.
Agradeço o convite, né, do Luciano, do pessoal, de toda a comissão lá, que organizadora da festa, né? E é com muito carinho, muito prazer que eu vou estar lá, participar dessa festa. Vai ser um show meio que acústico, né? Com,
solo.
Eu, Adriano Matos, solo. Um show acústico, mas procurar fazer a alegria da galera. Espero que o pessoal goste do show, né?
E o pessoal sabe, né? Conhece bastante o Adriano. O Adriano ainda mantém a dupla ainda, Adriano?
Não, a dupla da Alberto Adriano, não. Né?
Não, essa
outra. Ah, o René Adriano, sim, continua o projeto René com Adriano. Ele. Mas eu faço algumas coisas solo também, mas ainda continuo com o projeto. Inclusive essa semana, no dia 4, vai ser lançado o DVD nosso, René e Adriano.
Vão apresentar ele lá na festa,
então. Vai ser lançado no dia 4.
No dia 4, e o show do Adriano é que dia?
No dia 4.
No dia 4 mesmo.
Dia 4.
Podia trazer o René também, né? Pelo menos
tem pacote, né? Vai lançar agora, né?
Fazer o lançamento. Mas numa outra oportunidade, quem sabe, né? Dá certo, né?
Tá certo. Dentro desse assunto, algo mais que vocês querem destacar?
Não, acho que a gente queria esclarecer, assim, de dúvida. Não sei se vocês tiverem dúvida alguma coisa, a gente está à disposição.
Certo. Mas... Adriano, dentro desse assunto também tem alguma coisa que você queira reforçar, fazer o convite, pessoal?
É só convidar o pessoal mesmo aqui da cidade, né? Aqui, que queira participar. A festa vai ser uma festa aberta para todo mundo, para quem quiser lá, né?
E gratuita, né?
Gratuita.
Para quem duvidava, tá aí, o Roeiro convidando, né?
Vamos lá, tamo junto.
É porque eu falei, que aumentou o tamanho dele, continua desde 1983, ele é
pois
desse
é
tamanho.
Verdade. Eu era menor ainda, né? 83 eu não
sei. Você cresceu o quê? 10 centímetros.
Mais
ou menos. Cresceu 10 centímetros. Mas a voz continua mesmo.
É um baita show, é uma ótima voz, realmente, uma das melhores vozes do Brasil, né? Tanto é que as pessoas ficam tudo querendo fazer dupla com o Adriano, né, Adriano?
Ah, já teve bastante, assim, convite para fazer duplas.
Tá certo. O Oswaldo queria entrar em outro assunto, a questão lá dos DECs, né? Daquela imposição do Ministério Público quanto a isso. E qual que tá essa situação lá, Galego?
Falamos de tanta coisa boa.
Chegou, pode voltar. Chegou a dor de cabeça.
Não é
dor de cabeça, né?
Mas é uma responsabilidade,
dor de cabeça, né?
Isso, é uma responsabilidade grande, a gente já esteve falando sobre isso.
Uhum.
A secretaria nossa, na verdade, é uma base, né, de Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, que envolve toda a parte de estrutura, e aí todas as ações do Ministério Público e CTG, o ponto de apoio é na nossa secretaria, e a gente só acata acata as decisões do Ministério Público e do CTG.
Terminaram de tirar todos os pinos ou não?
O João esteve acompanhando, né, João, a campo. Foi 80 e 84.
Inicialmente foi 88 decks, 88 que foi você notificou, foram, né? Notificado. Desde 88 ficou 16 apenas que se apresentou para não se retirar. Entendeu? Então, tivemos uma reunião semana passada lá no Ministério Público com a doutora Kelly. Ela falou que vai entrar em contato com esses 16 que se apresentou e vai seguir o trâmite jurídico agora, né?
Quem é aquele que recorreu em Brasília?
Isso que vai acontecer agora.
Isso. O que recorreu Brasília é só o pessoal do condomínio Almeida, que está em trâmite ainda. Esse que está em Brasília, a doutora Kelly nem entrou ainda nos méritos, porque já está em Brasília, está na linha esfera federal. Mas tem multa, tem um monte de coisa rodando. E pode ser que venha para... Ela já houve algum pedido e tem algum estudo que possa voltar para o Estado. Se voltar para o Estado, ela vai seguir a execução. Se não, não sei qual que é o trâmite da federal.
Né? Na lei federal.
O município está perdendo, né? Vamos dizer bem a verdade. E às vezes fala, mas não é... Não é o município que está perdendo, é a cidade que está perdendo e a região, não é só o município. Que vão colocar hoje ali, a maioria é da região que estão ali, tem os seus decks, tem os seus ranchos ali, né?
Sim, o município perde em tudo quanto é aspecto, né? Questão de material de construção, gêneros alimentícios, logística, enfim, envolve toda a mobilidade ali de desenvolvimento. Tanto social como ambiental, enfim.
E não teve como reverter isso aí, não? O pessoal não está tentando, os advogados, aquela coisa, tudo, não tentaram fazer uma reunião para tentar, pelo menos, barrar, para não tirar mais, mas já desses 80 aqui, 16, quantos já tiraram? Praticamente uns 50 já foram retirados lá, não?
Desses 88. É que a gente está falando de baixo a médio a grande porte, né?
Sim.
Então, desses 88, eu chuto que foi ali que eu que acompanhei, uns 70 foi porte
já?
Baixo.
Porte já baixo. Tiraram tudo? Não,
que é um trapiche. Já tirou, foi removido. Foi um trapiche, foi um alambradinho, uma coisinha simples. Agora está voltando a segunda etapa, que é os médio e grande porte.
Os maiores.
Porque exatamente.
As pessoas passam, veem, mas por que tirou esse e aquele?
Exatamente. Que é por etapas, né? Primeiro porte pequeno, agora vamos entrar no porte médio, porte e porte grande. Então, aí a Kelly quer dar mais uma conversada com o pessoal, mais uma estudada para conversar com eles. Vão querer tirar, vão querer se apresentar algum tipo de lei. Ela está dando essa brecha, né? Mas não tem nada que resguarda eles terem esse deck dentro da água.
Nada que garanta também.
Nada,
né?
Que garanta.
É porque toda uma licenciamento ambiental, ele precisa da concessão do CTG.
Mas eles são conscientes disso também, né,
sim,
galera?
Sim.
Eles são conscientes disso aí.
Então, né? Voltando lá no Oswaldo, falaram, não teria como? Sim. Lá no início, eu acho que teria ter começado o que está pensando se fazer agora.
Agora, começar o certo, né?
20 anos atrás, fazer aquela lei municipal, depois passar para o estadual, depois retornar federal. Aí, da sustentabilidade, hoje a gente está munido de documentos para se defender e permanecer.
Que é o caso, acho que do outro lado lá, porque do lado de lá, do
Estado de São Paulo.
Estado de São Paulo, eles têm todo. Tem que ter
já,
todos esses
também já iniciou a retirada.
Sim, exatamente. Lá já teve algumas retiradas lá.
Mas pro lado de cá, né?
Não, pro lado de lá. São Paulo também já.
Não, pro lado de cá da ponte. Pro lado de quem vai para lá, pro lado esquerdo da ponte. Do lado daqueles condomínios que tem ali, já começaram a tirar também?
Das pontes de
Panema.
Né, patrimônio desaparecido. Ali, inclusive, os dois condomínios a direito, ali, ele está inclusive condenado e não pode nem ser vendido nem comercializado. Está totalmente ilegal. Está com faixa e tudo e já está no Ministério Público.
Mas mesmo assim, tem uns que estão vendendo, 1.500.000,
1.500.000. Para ver o tamanho da proporção que isso está tomando. Então, né?
Já está avisado que está comprando ilegal. Eu sei que é uma conversa que não era nem de Itambaracá, né? O pessoal de Andirá estava lá e a gente estava comentando. Então, ela já está, inclusive, foi publicado que os dois condomínios estão de forma ilegal.
O condomínio lá do Estado de São Paulo também, né?
Também,
ali da Câmara do Distrito. Sim. Ali Distrito ali é o...
O nosso ali é Candomoto,
passando,
né?
A ponta, é Candomoto.
Candomoto.
Candomoto. Bom...
Mais pra cima ali já pega os pedaços de Palmitó.
Nós estávamos falando com o Romanelli antes de ontem e lá estava o Amarildo.
Sim.
Lá dentro do ITR Paraná. O que é que sai de lá? O que é que trouxe de lá essa viagem lá mesmo? Porque, principalmente o negócio de poço artesiano, essas coisas, como é que ficou a situação lá?
Sim, há uma necessidade ainda de perfuração de poço artesiano, né? E a preocupação nossa, acho que nossa, de todos os municípios, que não só do Paraná, mas do Brasil, é a questões da parte ambiental, e a gente tem buscado, fez as associações, estão montando tudo papelado para que a gente consiga montar uma base para do recebimento do nosso lixo e para a gente acabar de vez com os problemas ambientais, principalmente do famoso lixão, né? Então essa é a ideia, essa é a...
O Itambaracá hoje é lixão?
É lixão, mas tem uma parceria com a empresa que leva...
Faz recolhimento, não é o lixão no município.
Isso, a gente não divulga, ninguém divulga e tal. Itambaracá hoje gasta 36 a 38 mil reais por mês com lixo. Tá? Então, é uma...
É um custo alto,
é um custo muito alto, por isso que a gente está buscando uma base, talvez de umas logísticas, alguns caminhões para a gente fazer esse deslocamento, não pagar para terceiro, ou terceirizar para uma empresa que cumpra as normativas para a gente evitar qualquer tipo de problema ambiental.
E agora nós tivemos aí ontem em Pornélio a liberação, né, das estradas, dos sinais, aquela coisa toda para asfaltamento. Quantos quilômetros veio para Itambaracá? Ou dessa feita não veio nada?
Vem, Itambaracá a gente tem um projeto já em andamento, quase fases de licitação e conclusão da licitação, acho que já para fazer. A gente tem 4,6 km para fazer as pedras oitavadas, que é da Rota do Progresso, uhum, que vai sair de São Joaquim do Pontal, uhum, até o Riviera. Né? E tem um outro projeto aí que eu não vou adiantar agora, mas
é
mais ou menos nesse sentido também, em outra área. A gente está trabalhando forte nisso, principalmente o Marildo, o Otair, foram para Curitiba, bater, e eu acredito que vai tornar a realidade mais... Tem muita coisa boa para acontecer.
É mesmo, porque é na Sexta Vara também...
Isso, é na oitavada, né? Só que aí a gente, com um estudo, uma equipe técnica ali, a gente está optando e talvez fazendo um cimentado que ela é mais resistente e não vai dar aqueles impactos ali, sabe? Rodando, é 4,5 km, oitavada, e oitavada é uma é legal.
É sistema de concreto?
Isso, essa a ideia.
É o que é, o que hoje está sendo feito para ser durável.
A durabilidade é bem melhor.
É bem melhor. Né? E agora o oitavado... Tranquilo, melhor do que, de que a terra e um pedramento e tal. Mas aí
tem asfalto também.
É, para 500 metros, 600 metros, 800 metros, mas 4,5 km, aí a gente optou em se adequar ali para fazer um cimentado.
A questão é manutenção também, tem que se pensar nisso, né, galera?
Exato.
Num futuro, hoje. Ah, vão trazer uma coisa daqui a pouco, e como vai ficar a manutenção, aí vai degradando, como vai ver, está da mesma forma. Sim. Aliás, que lá ainda muito bem feito recentemente, vocês fizeram um trabalho lá também de estar cascalhando, tá alargando ali também.
Ainda assim, ainda um trabalho para mim, que o pessoal fala, nossa, mas trabalhar cá está... E eu, como secretário, acho que eu só estou preparando, só estou fazendo base ainda, né? Está chegando alguns equipamentos novos, a gente sofreu muito com pneus, todos os maquinários tudo pendurado, não tinha cotação de pneu, foram encostando e tal, as coisas, em 6 meses a gente tem que fazer tudo a licitação, agora os pneus já comprou, tá
agora
tudo calçado, as coisas começam a andar. Hoje o problema, hoje eu vou ter, já falei com o prefeito semana passada, ele vai ter maquinário, depois não vão ter maquinista, porque os maquinários novos estão chegando e
mais moderno.
Hoje a gente já está com, já chegou um caminhão novo, vai chegar um outro caminhão, chegou uma retro essa semana passada, daqui até dia 25 chega mais uma navegadora zero também, se Deus abençoar o escoamento aí da safra do milho. A ideia nossa é colocar duas retro niveladoras para fazer o alisamento das estradas, para fazer escoamento. Max Carregadeira já vai ter entrega técnica terça-feira em Curitiba, já para vir mais essa máquina. Então é um trabalho, e as coisas começam a se moldar e começam a aparecer agora, né?
Você falou sobre o cascalhamento. Como é que está a situação de cascalho? Porque está difícil de achar cascalho na nossa região. Como é que vocês estão se virando?
Sim, o cascalho a gente conseguiu na granja, né? Que é uma granja que tem em Itamaracá ali. A gente conseguiu uma área grande, ele liberou uma área para a gente. E aí já fez toda a licitação, tá completa a licitação, porque ele tem que fazer a licitação para a contratação do engenheiro. E a gente precisa da geologia, do geólogo, né?
Então é uma autorização também, né?
Isso, é uma empresa de Rio Grande do Sul que ganhou. E a gente já saiu o empenho, né, João? Já Sim. mandamos lá agora o empenho para ele, fez mandar a nota para... E a gente está em cima deles agora para ele já executar. Que falta isso, é só a assinatura do geólogo ali, da entrada no licenciamento, para a gente iniciar já de maneira sustentável e documentado para fazer as coisas corretas.
Já preparou um cronograma, Luciano, a partir do momento que liberar?
Sim, sim. Eu já tenho um cronograma e, de antemão, eu acho que não é surpresa para ninguém, Itamaracá, o primeiro estrado que vai fazer é a estrada da Aguinha, tá? Que é lá do nosso amigo Rio, do Frangão, tá? Então é uma entrada, um pessoal que ficou praticamente meio abandonado, fez alguns pontos, vamos fazer 100% daquela estrada. Depois a segunda, Porto Matarazzo. E o terceiro é um pedaço que fica ali na Pedra Branca, que é um pedaço conhecido como Água do Veado. Né? Ali não foi feito nenhum pedreamento. Aí, a partir do momento que fizer essas três, aí a gente volta no chamado Água 360 graus, que é a gente vai fazendo
aos poucos
e ter uma sequência. Não é tipo, Raumarim. Vai ter, tá lá no Romarinho, agora vai se deslocar lá, tem que vir aqui para Aguinha. Não, toda uma sequência.
Há um planejamento para fazer em sequência.
Isso, então a gente tem o aval, foi conversado com a equipe técnica, com o prefeito, com o vice, e foi definido isso e vai ser executado dessa forma. E todos vão ser atendidos, pode ter certeza.
É mesmo, porque hoje a agricultura hoje é fundamental, vamos dizer bem a verdade, né? Nós temos que dar um trato maior dentro da agricultura. Porque a única coisa que o agricultor quer é a estrada, né?
Exato.
Estrada boa para que ele possa escoar.
Faz escoamento e uma emergência de médico e aquela coisa, acho que é o básico.
Tá. De novidade que você ia anunciar, você não quer anunciar não, né? Eu tenho todo forçar que você não sai, viu?
É.
Não sai. É que o pessoal teve lá no Curitiba, aquela coisa toda, mas não sai.
Aqueles 1 milhão e 700 mil que
estava segurando. Tentando tirar alguma coisa.
Lembrando aí, que o Amarildo era para ter vindo, mas só que ele teve uma disposição, é isso?
Sim, né? Ele chegou de viagem ontem e eu não queria estar na tela dele. Nossa, tanta coisa. Amarildo para cá, Amarildo para lá, aquela coisa. Falei, tranquilo, a gente vai. E pode ter certeza que ele vai vir e deixa ele anunciar as novidades. Tem muita coisa aí.
Tá certo. Bom, vamos só para nós voltar a falar da festa. Que o Adriano falou assim: nossa, onde eu fui me meter aqui agora? Eu só fico com o negócio de.
Eu ia perguntar para o Adriano: você está sabendo quantos quilômetros de estrada que Itamaracá pode ser empedrado, Adriano?
Não tem nem ideia.
Eu acho que ele não sabe nem que tem água dos. Eu não sabia que tinha água dos viados, eu sabia da água dos patos. A água dos viados eu não sabia.
Eu sei que
é veado, tá? Não
é viado.
Veado.
É um só.
Eu conheço ali, Santa Alzira, Água do Meio, Pendura, que eu vou lá. Ali é o caminho da roça, né?
Um abraço para todos esse pessoal que sempre tá na sintonia com a gente lá em Itamaracá.
Tá certo, Romarinho, pessoal, Água dos Patos ali. Agora a água dos viados do viado não é.
Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal do Água 360. Eles batem minha manhã, depois segunda-feira ninguém quer trabalhar, hein?
Por isso que é Água 360?
Água 360.
Esse Água 360 é o pessoal que tem que, né, que faz o trabalho na manutenção lá, né?
Exato.
Bom, voltando para falar da festa, para a gente finalizar, João, Luciano, Adriano, vamos reiterar o convite para semana que vem?
Sim, esperamos a presença de toda a população, estamos ansiosos para executar essa festa, será uma festa grandiosa com a presença aí do nosso amigo Adriano Matos, que é sempre...
Só uma pequena parcelinha da festa.
É um detalhe, né?
É.
E aproveitar a oportunidade e agradecer pelo total apoio aí do prefeito Amarildo, do vice Dair, de toda a equipe, da diretora de cultura, da secretária de educação, que a gente... E toda a equipe da educação, que a gente vê a mobilidade, o pessoal ali de obras, até agradecer o Juliano e a equipe dele lá, o Binho e o Magrão, que disponibilizaram o tempo hoje e foram lá cumprir o protocolo de colocar as bandeirinhas, tá? Nosso muito obrigado. E a todos que direto e indiretamente têm contribuído aí para essa organização.
É, vamos também, né, Luciano, convidar toda a região, né, Bandeirante, Andirá, toda o pessoal em volta, que é muito importante essa visita da população em geral. E a festa tá perfeita, tá começando a tomar a cara. Acho que segunda, terça-feira já vai estar tudo meio organizado. E a gente fica feliz pelo espaço que você deu pra gente vir aqui divulgar ela. É muito importante para Itambaracá isso.
Adriano?
É isso aí, quero agradecer mais uma vez pelo carinho. Já faz um tempo que eu não venho aqui na rádio. Obrigado, Sandro, obrigado, Oswaldo, o Navarro. E mais uma vez, é um prazer grande estar aqui. Eu quero agradecer também ao Luciano, a todo o pessoal lá de Itambaracá, pelo convite de estar participando dessa festa. Vai ser uma festa com certeza maravilhosa, uma festa para a família, né? Para todos que quiserem. Pessoal, mais uma vez o convite a todos, está feito, né? Aqui de Bandeirantes, toda a região.
O solo vai ser surpresa, não vai sair um solinho, nada.
Você me atrapalhou aqui. Você atrapalhou, Luciano. Não, você não vai embora sem fazer um. Sem fazer um. Ué, tá aqui, você acha que vai perder de fazer?
Não faz,
mano. Poxa,
a população tá esperando.
Mas qual é a música que você mais gosta de cantar na sua vida?
A que eu mais gosto de cantar? Bom, não tem aquela que eu mais gosto, tem as músicas que eu tenho que cantar assim.
Não, é
mais
pedido, só as mais pedidas. Não é aquela que você gosta.
Que eu gosto de cantar.
É.
Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira. Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira. Se eu me transformo em noite, você é o meu luar. Sempre louca pra me amar. Mais ou menos assim.
Eu acho que tá bom, deixa o pessoal, para o pessoal ouvir bastante lá na cidade de Itambaracá.
Eu tenho certeza que... Você quebrou, eu ia falar assim, eu gosto de cantar essa. Falou, então canta outra. Não, eu ia mudar a coisa.
Não, canta outra. Fica à vontade. Não,
é que eu ia falar assim, eu gosto de cantar essa aqui. Então falou, então como você gosta de cantar essa? Você não vai cantar essa, canta uma
canta outra. Canta outra também, não tem problema.
Não, essa aí é a separação, essa não.
Essa você só me faz feliz, né? Faz essa feliz. Foi a música que abriu as portas, sim, pra gente na época.
É. Mas tem uma música também, não é? Separação.
Nem me dizer onde errei, que eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo. Bom, todas essas músicas, essas canções aí, o pessoal vai ouvir lá na festa.
Dá, acompanha lá.
E qual que é a mais pedida, Adriano?
A mais pedida, separação, com certeza, separação. A mais pedida.
Tá, eu ia chamar o Navarro pra fazer segundo pra você, mas...
Ô, o Navarro fugiu, ó, vai lá.
Não, o Navarro faz uma segunda,
tá,
que eu vou
sem voz.
Tá rouco hoje.
Ele faz uma segunda, a terceira, a quarta, ele faz tudo.
Tô com problema de garganta hoje.
Aí, tá bom.
Dessa vez passa, ainda próximo não vai passar não.
Tá certo.